Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Se você tem crianças em casa, a gente precisa falar sobre a série Round 6. Pois é, tá todo mundo desesperado.
Ai, meu filho quer saber o que é isso. Meu filho viu na escola, já saiu um informe na escola do meu filho falando sobre essa série. Ai, caramba.
Calma, calma. Vamos respirar, tá bom? Vamos conversar sobre isso. E eu acabei de me lembrar que eu nem me apresentei. Então, olá, meu nome é Thiago Queiroz e hoje a gente vai conversar sobre Round 6, tá bom? A série da Netflix que tá fazendo um baita sucesso e tá apavorando todo mundo que tem filho em casa. Então, fica aí que a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu queria só pedir para vocês aquele pedido do coração de sempre. Por favor, já deixa o seu joinha aqui, porque às vezes a gente esquece depois do final do vídeo. Você vai gostar do vídeo e aí você esquece de deixar o joinha. Então, já deixa aqui o joinha, já se inscreve no canal. Me ajude a chegar na incrível marca de 100 mil inscritos no YouTube, tá bom? Então, conto com você. É de graça e você me ajuda pra caramba, porque isso daqui é um sinal pro YouTube falando assim, então essa pessoa gosta desses vídeos aqui. Vou mandar vídeos parecidos para ele e vou mandar para outras pessoas também. Então você me ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Essa discussão que inclusive é tão importante, né? Mas vamos lá então. O que que acontece com Round 6? Por que que tá rolando essa comoção toda? É muito simples. Redes sociais. Acontece que tá todo mundo tão preocupado com essa série.
Ai, meu Deus, meus filhos vão querer ver. Meu filho já falou, ele tá ansiosíssimo para ver essa série porque já viu o amiguinho da escola falando. Já saiu lá um informe, né, um memorando da escola dizendo que essa série é perigosa, que ela não é própria para crianças e tudo mais. Caramba, vamos então massacrar a Netflix que fez um erro horrível ao produzir essa série.
Calma, vamos respirar. Como tudo na vida, como todos os nossos desafios com os nossos filhos, a gente primeiro precisa, ó, respirar, porque de cabeça quente a gente já sabe que a gente não raciocina bem, tá bom? Isso, neurologicamente falando, faz todo sentido. Então vamos respirar, vamos reganhar o controle, né, sobre o nosso cérebro, sobre as nossas funções pensantes e vamos refletir um pouco sobre isso. Para início de conversa, já vou deixar logo aqui aberto para vocês, eu sou completamente contra de você simplesmente proibir, falar que aquilo ali é proibido para criança ou para adolescente. Pessoal, você
nem pensar, você não vai assistir, se eu pegar você assistindo, eu vou punir você e vou fazer a sua vida um inferno.
Não é por aí esse caminho, né? A gente está sempre aqui tentando promover o caminho do diálogo. E se a gente faz uma proibição de fato para os nossos filhos, isso só faz com que o desejo dos nossos filhos em assistir essa série seja ainda maior, porque é proibido. Caramba, o que deve acontecer nessa série que meu pai e minha mãe nem me deixam assistir? Então, vamos respirar e vamos entender que a gente precisa primeiro conhecer a série. Primeiro a gente precisa entender sobre o que aquilo está falando para a gente então ter uma conversa aberta, honesta com os nossos filhos. São nessas conversas, nesses diálogos que a gente fortalece inclusive o nosso vínculo com eles e faz com que eles confiem nos nossos julgamentos e faz com que eles se lembrem que nós somos autoridades pelo vínculo que nós estamos construindo com eles, não pelo autoritarismo que exercemos ou acreditamos exercer sobre eles, beleza? Ah, mas aí você tá falando então de orelhada, você nem assistiu essa série? Calma, eu assisti sim, tá bom? Eu assisti com a Anne, minha esposa, a gente viu a série inteira e eu posso depois, mais pro final do vídeo, falar até um pouco mais sobre o que eu penso da série em mais detalhes, mas eu posso dizer pra vocês assim, a série até que é legal, tá bom? Pra adultos, pra criança não, pra adolescente não. Ela é bacana, ela tem uma crítica muito interessante e eu vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, mas que fique claro aqui, não é uma série apropriada para crianças nem adolescentes. Tanto que a classificação indicativa lá da Netflix, né, sugere 16 anos. Eu, particularmente, tendo a concordar com 16 anos, eu acho que meus filhos com 16 anos eu veria com eles e conversaria sobre o que está acontecendo naquela série. Eu acho que seria um bom programa, inclusive. Mas a gente tem que entender que antes disso, não dá. E por que que não dá? Porque essa série é pesada, tá? É pesada mesmo. Não é brincadeira. Quer dizer, é sobre brincadeira também na série, mas é pesado mesmo. Tem gente matando gente ali, tem um monte de gente sendo assassinada. É uma brincadeira muito louca e é pesado. O tipo de reflexão, inclusive, que acontece ali é pesado. Tem vários gatilhos ali que, inclusive, podem fazer com que pessoas adultas se sintam angustiadas com aquela série. Não foi o meu caso, nem o caso da Anne. E, para ser bem honesto, assim, a gente nem tinha planos de assistir essa série. Mas olha só que interessante. Eu me senti compelido a assistir essa série por causa dos memes. E eu digo para vocês aqui, é exatamente por causa disso que os seus filhos também querem assistir Round 6. Veja só, eu tava ali no meu Instagram, falando assim, nossa, pessoal, tá falando dessa Round 6 aí, sei lá o que, que é isso, tudo mais. Aí, de repente, começa a aparecer um monte de gente fantasiada com roupinha vermelha, com mascarinha de fórmula geométrica, e de repente uma boneca bizarra mal feita, aí você fica, meu Deus do céu, não aguento mais ver essa boneca, o que, que é isso? As pessoas botam uma foto, comentam alguma coisa, eu não entendo sobre o que, que é isso. E aí eu comentando uma vez com a Anne, falei assim, pô, mas que boneca é essa? Toda hora aparece aqui no meu filho, essa desgraça, essa boneca, o que, que é isso aqui? E ela falou, ah, isso aí é daquela série lá, Round 6. Eu falei, então quer dizer que eu vou ter que acabar assistindo essa série para entender os memes. E foi assim que eu e a Anne começamos a assistir a série. Muito provavelmente, vou dizer assim, um processo bem análogo é o que acontece com as crianças. As crianças estão sendo estimuladas por conta das redes sociais, mais especificamente por conta do TikTok. Né? Se você for no TikTok, eu fui recentemente, o que mais tem lá agora é challenge de Round 6, é memezinho de Round 6, é gente fingindo que é a boneca, é gente fingindo que está correndo da boneca, é brincando de batatinha frita 1, 2, 3, é tudo sobre isso. E, é claro, assim, particularmente, não acho que crianças deveriam ter acesso ao TikTok. Os meus filhos não têm nem acesso ao celular livre, assim, mas eu acho particularmente que o TikTok ele traz essas problemáticas, porque vai deixar a criança exposta a todos os memes do momento. E qual que é o grande meme do momento? Round 6. Então, a gente precisa exercer também esse olhar empático para com os nossos filhos, para entender que, poxa, até que faz sentido realmente que eles, né, estejam doidos e super ansiosos para poder assistir essa série. Se os amigos da escola não param de falar sobre isso, se as redes sociais não param de falar sobre isso, se tudo, né, tudo é sobre isso, por que, que ele não vai querer ver? Uma das nossas maiores necessidades aqui inconscientes é a necessidade de pertencimento. Então como é que eu espero que o meu filho se sinta bem com relação a isso? Porque tudo isso faz com que ele se sinta de fora, não pertencente. Ele não está participando daquela conversa, daquela risada, daquela diversão, né, entre aspas. Então é claro que isso vai dar um gatilho de ansiedade nos nossos filhos para que eles assistam, para que eles queiram assistir e saber sobre o que é aquilo dali. Por mais que isso não seja apropriado para a idade de crianças nem de adolescentes. Então é aqui que a gente precisa entender isso, porque não é sobre uma questão de proibição pura e simplesmente. Isso não vai resolver os problemas. Você aí já foi criança, você já foi adolescente, você já teve proibições severas dos seus pais por aí e você sabe muito bem que não adiantou nada, você fez escondido. É o que seu filho vai fazer se você proibir sumariamente, tá legal? E aí você fala assim,
poxa, mas então o que eu faço da minha vida? Porque essa série, vamos execrar então a Netflix.
Calma, não é isso. É assim, na verdade, eu particularmente acho que a mensagem é outra. A mensagem é, se acostume. Porque uma série de tanto sucesso quanto essa, e eu vou dizer para vocês, essa série, a Netflix anunciou num tweet recente que ela foi assistida em mais de 111 milhões de lares pelo mundo. Você tem noção disso? Ela bateu o recorde de série mais vista na Netflix do mundo. Então, olha o tamanho do case de sucesso, né? E como é que, por que esse sucesso está acontecendo? Porque a série, apesar, além dela ser boa, né? Ela é uma série boa, ela tem, sabe, aquelas coisas, quase como se ela tivesse sido feita sob medida para caber bem e para gerar bastante buzz nas redes sociais. Ela fala bastante sobre brincadeiras infantis. Isso traz o quê? Aquela nossa sensação de nostalgia, de ver como que se funciona, né, uma série que vai abordar algumas das nossas brincadeiras que a gente já conhece, que a gente já brincou tanto, por mais que algumas dessas brincadeiras sejam, né, típicas da Coreia do Sul. Mas a gente precisa entender que muita coisa ali a gente se relaciona, né? E mais ainda, é um jogo, né? É uma série sobre um jogo. Quem não quer saber quem vai ganhar aquele jogo? Quem não quer saber quem que vai torcer pela pessoa X, pela pessoa Y? Quem que não vai se interessar por aquela estética tão colorida, tão vibrante, aquelas imagens que são tão misteriosas? É claro, tem a questão da violência absurda que acontece naquela série, e a gente sabe muito bem que o ser humano ele é movido também por isso, ele quer ver para rejeitar, mas ele quer ver, quer assistir aquele negócio e falar, ai meu Deus, nossa caramba, matou aquele cara. Então assim, você pega tudo isso, junta com a bonequinha que faz uma brincadeirinha de batatinha frita 1, 2, 3, isso é perfeito para viralizar nas redes sociais, para todo mundo querer fazer, querer brincar, querer transformar isso em meme. Então é natural que se uma série dessas, que foi pensada dessa forma, tenha feito tanto sucesso, que outras virão por aí. Então não adianta a gente simplesmente bloquear o acesso dos nossos filhos a Round 6, porque outras virão por aí. Não digo que outras com a mesma pegada tão violenta, mas as pessoas estão cada vez mais atentas que séries feitas dessa forma causam muito sucesso, tá? Então pensem nisso. E outra coisa também, eu não quero desmerecer a série tem um roteiro muito bom, a série tem uma trilha sonora muito boa, tem uma fotografia muito boa também, então assim, ela é toda muito boa, sabe? E a história é legal, ela te prende, você quer ficar assistindo até o final, a gente viu até o final. É claro que tem alguns momentos ali que eu até dei uma cochilada em alguns episódios, mas a série no geral ela é muito boa, tá? Então não vamos descartar o fato de que a série ela é realmente boa. Mas a gente precisa entender que ela foi feita para cativar essa curiosidade, para cativar que as pessoas queiram assistir. E quem que está ali também sendo, né, exposto a esse tipo de informação? Os nossos filhos. Então, para além de você proibir, a minha sugestão é, converse com seu filho. Antes, é claro, tente entender um pouco melhor sobre a série. Assista ali o primeiro episódio, um ou dois episódios só, para você entender qual que é a da trama, para você então conversar com seu filho e falar assim, filho, olha, essa série, tá vendo aqui? 16 anos. Ela não é apropriada para a sua idade, mas eu posso te contar um pouco sobre o que ela é, porque ela não é feita para você. Ah, mas pai, não sei o que, todo mundo tá falando. Eu posso te falar sobre o que é a série, tá bom? Eu posso te mostrar sobre o que é, mas ela tem muita violência e uma criança que ainda está em formação, vamos lembrar que o cérebro humano só é completamente amadurecido lá pelos 25, 30 anos. Então, sabe, é falar isso para as crianças. Falar assim, olha, você ainda está com o seu cérebro em formação. Você ainda não tem as ferramentas necessárias para assistir esse tipo de violência e não ser afetado de formas que a gente não sabe qual vai ser, né? Então, assim, a gente pode se sentir angustiado, tem pessoas, inclusive, que vão se afetar muito, mas na maioria das vezes, assim, vamos dizer assim, grande parte da população adulta vai assistir aquilo, vai ficar um pouco intrigado, vai ficar um pouco chocado em algumas vezes, mas vai assistir e aquilo não vai causar um impacto negativo real na vida dessa pessoa. Agora, uma criança que está em formação, né, que está ali formando sua personalidade, uma criança que ainda está descobrindo o mundo, ela não pode ver essas coisas. Essa violência extrema não é apropriada para a criança. E é por isso, é claro, que está ali com a classificação de 16 anos. Então, para mim, é muito mais simples que a gente sente e converse com os nossos filhos. Fale, olha filha, eu sei, eu entendo que você está muito ansioso para assistir essa série. Eu entendo que você está vendo sobre isso em todos os lugares. Sua amiguinha falou sobre isso já, né, na escola. Eu tenho certeza que você... Eu sei que é muito chato você não assistir. Mas você não pode assistir, porque o papai está dizendo para você, você precisa confiar no seu pai. E eu estou falando isso para o seu bem mesmo. Então a gente está tendo essa conversa aqui para você entender que por mais que você fique chateado, bravo, irritado, essa série não é para sua idade. Você ainda está em formação. A violência que acontece naquela série, o tipo de coisa que acontece naquela série, não vai fazer bem para sua formação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, tá bom? Então eu posso te contar sobre mais ou menos o que é a série, para você entender o que as pessoas estão falando por aí. Mas, é claro, você não pode assistir essa série até você ter 16 anos. Só que eu posso até fazer uma promessa para você aqui. Se você quiser, no dia que você fizer 16 anos, a gente vai sentar e assistir essa série, se ainda der para assistir essa série na Netflix, se ela não tiver sumido, desaparecido. Mas eu posso te contar agora sobre o que ela é, para você perder um pouco essa ansiedade de saber sobre o que é. E aí você mete spoiler na criança, porque qual é a melhor forma de acabar com a diversão da pessoa vendo série? É dar spoiler, minha gente. Tô brincando, mas aí você conta o enredo geral, né? Que são as pessoas com muita dificuldade financeira, pobres, e que estão com risco de perder a vida por conta dessa situação de vulnerabilidade financeira, se submetem porque não tem outra solução, porque não vislumbram outra alternativa ao jogo, que é para poder ganhar dinheiro, para poder resolver sua vida. E aí quando chegam lá, entendem sobre o que é o jogo, né? Que a pessoa quando faz alguma coisa errada, cada prova, as pessoas que não passam na prova vão ser assassinadas, e são pessoas assassinadas a sangue frio, e é uma coisa que é muito pesada de se ver. E é claro que essas provas, elas parecem ser tranquilinhas, porque elas são baseadas em brincadeiras infantis. Então a primeira prova é a tal, a segunda prova é a tal, e aí as imagens que você vê da boneca, então é da primeira prova, do primeiro episódio, mas você vai ver que assim que a boneca vira e pega as primeiras pessoas, já começa a matança. Então já é uma coisa que não é apropriada para você assistir, nem para nenhuma outra criança e nenhum outro adolescente com menos de 16 anos. E aí você vai contando e tudo mais, você conta, olha, lá na frente, o protagonista, acontece XYZ com ele, e o final da série, sabe o que, que acontece? Parará, parará, parará. Então é muito melhor que você tenha esse diálogo aberto com seu filho, empático, realmente acolhedor, né, que ouça e valorize aquilo que ele está sentindo, do que você simplesmente, né, proibir. Assim, bom, você não vai ver não isso aí, porque isso não é para você, cala a boca. É, não tem nada que falar, senão você vai ficar de castigo, senão você vai perder o acesso ao videogame, senão você vai perder isso, vai perder aquilo. E isso não vai resolver nada, entendeu? Então eu acho que é uma forma de você resolver isso, é uma forma inclusive de você falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, toda vez que aparecer algum meme, alguma conversa sobre isso, se você não estiver entendendo, me pergunta que eu te explico o que é. Porque as pessoas não vão falar nas redes sociais sobre a matança em si. Elas vão falar mesmo sobre a boneca, sobre a brincadeira X, a brincadeira Y, sobre uma referência tal, sobre a cara do protagonista. Então, isso eu posso te ajudar a entender. E aí você não vai se sentir tão por fora assim da história, beleza? Isso não é um roteiro pronto para você usar com seu filho, mas são algumas, sabe, direções gerais que você pode utilizar e que talvez te ajude aí bastante a resolver esse desafio com seu filho, tá bom? E você, talvez aí você esteja pensando assim...
Ah, mas que frescura, isso é mimimi, mano. Que é isso, gente? Ah, sériezinha, a gente lá nos anos 90, né, a gente cresceu vendo Banheiro do Gugu e a gente tá bem aqui, ó. Tamo bem, saudável, com saúde.
É, mais ou menos, né? Não é porque a gente sobreviveu aos anos 80 e 90 que a gente possa, hoje em dia, fazer a mesma coisa com os nossos filhos, porque a gente já sabe que aquilo não era apropriado para criança, né? Todas aquelas maluquices que criança via em horário livre, ali no meio da tarde de domingo ou de sábado, a gente sabe que aquilo não é apropriado para criança. A gente sabe que as crianças não estavam preparadas para assistir aquilo. E se a gente sabe, por que, que eu vou expor o meu filho a ver um negócio desse? E mais ainda, a oferta de programas, de séries, de filmes apropriados para a idade dos meus filhos é tão grande que para que eu vou me preocupar em, né, expor meu filho a uma violência absurda, bizarra e que vai afetar provavelmente o desenvolvimento dele, a formação dele. Não faz o menor sentido. Então, sabe, esse assunto aí de ah, mimimi, cara, se você tá aqui vendo esse vídeo e você ainda pensa nisso, seu caso é grave, tá bom? Não é. Não é sobre isso, tá bom? É sobre proteger as crianças. As crianças não deveriam sobreviver às suas infâncias, e sim prosperar em suas infâncias. Florescer, desabrochar em suas infâncias, ok? E para você que ficou até agora, eu vou te explicar um pouquinho mais do que eu achei do filme, tá bom? A série, ela realmente passa juntando, né? São as pessoas, assim, tem esse grande sistema que vai pegando pessoas que estão ali à beira da morte por situações de dificuldade financeira muito grandes. E aí essas pessoas que estão ali dispostas a tudo, elas se colocam num lugar que existe uma oportunidade delas mudarem de vida, delas salvarem seus familiares, delas poderem pagar as pessoas às quais elas devem tanto, né, que estão ameaçando elas de morte e tudo mais. Então essas pessoas não têm outra alternativa. Então elas vão lá e acabam aceitando ir para esse grande sistema que recruta elas para um jogo, né? E aí são round 6, são 6 jogos, e todos esses jogos baseados em jogos da infância ali e tal, que é para poder causar aquele gatilho de nostalgia na gente. E a cada, né, desafio desses, acontece aquilo que a gente está falando aqui, que é assassinato em massa. Então morre um montão de gente, que as pessoas são assassinadas quando elas não atendem os critérios daquela prova, vamos dizer assim. E o jogo vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E a tendência é, claro, que uma pessoa ganhe aqueles 6 desafios e ganhe toda a quantia de dinheiro absurda que tem naquele reality show bizarro. E quem que financia esses jogos? Uma elite, né? Um grupo de pessoas extremamente ricas que são chamadas de VIPs na série. E essas pessoas que vão pagar e vão apostar em quem vai ganhar, quem vai morrer, né? Quem que vai ser o grande campeão e tudo mais. Então, olha só que coisa, né? Uma grande alusão ao que é o capitalismo, né? As pessoas se matando para poder sobreviver, para poder ganhar dinheiro, enquanto outras pessoas estão ali se divertindo e brincando, porque elas detêm todo o poder e todo o dinheiro. Então, é uma série que traz sabe, uma reflexão muito bacana sobre o capitalismo que a gente vive, tá bom? Essa foi a minha leitura, inclusive. Eu recomendo muito que você assista. Assim, se você é muito impactável com violência, não tem nada gore, assim, sabe? Essas coisas de matança, arrancar braço e tudo mais. Não tem essas coisas. A pessoa é assassinada ali com um tiro e acabou, entendeu? Basicamente é isso daí. Tem muito sangue voando para tudo que é lado porque muitas pessoas são assassinadas. Mas se isso não te impacta, eu acho que vale a pena você assistir essa série, não só para você poder conversar com seu filho, caso ele tenha essa vontade. E diga-se de passagem, meus filhos não sabem nem sobre o que se trata. Né, o Dante, inclusive, mais velho, tem 8 anos, ele não sabe nem o que é isso, nem faz a menor ideia. Mas é bom também para você ter essa reflexão. Eu acho que fica um convite interessante para a gente pensar, caramba, olha só, né, isso que a gente acha tão bizarro por causa da série, mas é meio que o que acontece no mundo real, né? As pessoas ali, as pessoas que estão desesperadas e acabam fazendo coisas que põem suas próprias vidas em risco por conta de dinheiro, né? Então, acho que vale a pena esse convite. Inclusive, tem uma outra reflexão ali muito bacana de mostrar que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, sabe? Todo mundo tá ali naquele meio ali, porque todos nós somos humanos, então assim, a gente tem todas as nossas motivações, então é legal também que tem essa, mostra isso bastante na série, e vale a pena, eu acho que é uma coisa legal de se assistir sim, caso você não seja tão impactável com cenas de violência desse tipo. Então, para resumir essa nossa conversa toda, conheça o seu filho, tá bom? Esteja próximo dele. Saiba o que o seu filho está consumindo na internet, saiba o que ele está vendo, saiba o que ele quer assistir, veja, saiba das coisas. Não, e não estou falando saiba das coisas, tipo invadir a privacidade do seu filho, mas converse com ele rotineiramente sobre aquilo que ele está consumindo na internet, sobre o que ele está assistindo, sobre o que ele gostaria de assistir. Faça o seu dever de casa parental, construa esse vínculo, essa base segura, afetiva, que vai também ser uma base para o diálogo aberto e honesto com seus filhos, e aí sim, eles nunca vão ter medo de contar as coisas para vocês, sabe? Eu nunca quero que os meus filhos tenham medo, ah não, isso meu pai nunca pode saber, ele vai me matar. Não é, eu preciso contar isso para o meu pai, eu preciso da ajuda dele para me ajudar a pensar, a me safar desse problema. Então, que a gente esteja mais focado em criar relações honestas, abertas, de diálogo seguro com os nossos filhos, do que em proibições, em ameaças, porque disso aí o mundo já está cheio, né? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, então, deixa o seu joinha aqui se você ainda não deixou. Não se esquece também de se inscrever nesse canal. Deixa aqui nos comentários, inclusive, o que você achou da série. Se você concorda ou discorda do que eu falei aqui, inclusive, sobre essa abordagem com os nossos filhos. E se você passou por essa dificuldade aí em casa, seu filho está ansioso, sua filha está doida para assistir a série, você não sabe o que fazer, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, tá bom? Então é isso, minha gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Pais, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.